Bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o Maisena Man. E dependendo do estímulo no jogo, cara, você pode desistir totalmente de um dia pro outro e nem saber o porquê, bicho. Puta, não é fácil. De verdade. Desenvolver um game é uma tarefa, e principalmente manter você preso nele, é uma tarefa, diria, das mais simples.
Fala, galera. Aqui é o Soldado. E assim como LED e RGB no periféricos aumentam a tua performance pessoal, skin também melhora teu DPS.
Certeza. E é, pessoal, aqui é o Bruno. Esse episódio aqui é sobre os Vingadores, é esse que sabe agora, não?
Exato, The Avengers.
Do Arrocha.
Os Vingativos.
Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para comentar level design, mas muito mais os gatilhos que dentro dos levels podem ter, ou dos jogos de mundo aberto, mundo fechado, enfim, tem vários games, mas para discutir gatilhos que mantêm as pessoas ativas nos jogos, sistemas de recompensa e como as pessoas mantêm-se clicadas, continuando jogando o jogo, eventualmente, após no epílogo, né? Quando o jogo já não tem mais nada pra fazer, você ainda continua jogando porque as recompensas que o jogo diz, ó, você faz isso, recebe isso, já acabaram, mas você ainda encontra recompensas de forma intrínseca, né? Você quer fazer porque você acha legal, farmar arma nova, juntar dinheiro, sei lá, fazer qualquer coisa que pra você é uma recompensa, sabe? Você faz naturalmente. Mas se papo, guys, links na descrição, PicPay, Padrinho, deu suporte maroto pra gente contar com os dois programas semanais e vamos pro papo, que é veloz, cara. Veloz, né? Que esse é outro programa, bicho. Tô com fodido, pô. É a idade. Guys, pra começar o papo aqui, eu queria começar mencionando um estudo que eu encontrei aqui na internet sobre recompensa, né? Mas antes de entrar no estudo, falar sobre como os jogos normalmente fazem você manter-se ativo no game, né? Progredir do começo até o final. Normalmente o que acontece, por exemplo, um sistema muito implantado é: faça isso, receba aquilo. Simples e direto. Você faz isso, você recebe aquilo. Você vê isso largamente nos jogos da Ubisoft, com as Ubisoft Towers. Desbloqueia a torre e ao redor vão aparecer várias missões, entendeu? E nessas missões você faz coisas e recebe outras coisas como recompensa, sabe? É um sistema bem straightforward, assim. Vai é pra frente, você só faz isso, faz uma coisa, recebe a recompensa. Próximo objetivo, faz de novo, recompensa. Padrãozinho que vai se repetindo. Um problema com esse sistema é que, assim, eventualmente ele pode ter o efeito oposto, de te distanciar do jogo, entendeu? Eu vou começar mencionando aqui um game que eu acho muito legal, que é o Don't Starve, e o que aconteceu durante o desenvolvimento do game. Quando o jogo inicialmente ficou, entre aspas, pronto, jogável, assim, numa versão 0 ponto alguma coisa, mas já estava jogável, era um sandbox, como eles queriam, né, que você tinha que sobreviver à noite. Porém, durante o dia, não tinha dica nenhuma de como você progredir. Não tinha nada. Tanto que os developers, quando começaram a jogar, eles ficaram perdidos, entendeu? Eles não sabiam o que fazer com o jogo. Cara, o que, é que a gente vai fazer? A galera ficava travada, querendo só sobreviver, mas fazendo, não ia pra frente. O que foi que eles fizeram? Introduziram um sistema de recompensas no jogo, ou seja, pequenas missões. Colete tantas coisas. Faça isso, faça aquilo, faça tal coisa. E se você juntar no madeira, fazendo não sei o que, pegando coisas que iam te ajudar a sobreviver. Porém, como o jogo, já mencionei, é sandbox, ele tem outras possibilidades. É mais, muito mais wide do que isso. Ele é muito mais grandioso do que as simples dicas que haviam sido colocadas. O que foi que aconteceu? Os jogadores se viraram muito para esse aspecto do game e passaram a ignorar completamente a parte aberta, a parte intrínseca, do que é você fazer as coisas simplesmente porque você acha que é legal. Você começou a trabalhar com um fator extrínseco, que é um estímulo externo vindo pra você, não é uma coisa que vem de dentro. E aí o que aconteceu foi que a galera ficou muito presa nisso, acabava o jogo e pronto. O jogo não tinha uma vida útil não, mas uma vida de gameplay mais longa. Acabava por aí. Na sequência, o que foi que fizeram? Melhoraram esse sistema, fazendo o que? Ele meio que mesclando os dois. De que forma? Agora não há mais dicas óbvias. As dicas são, como o nome sugere, apenas dicas sutis. Um pássaro apontando a direção, o vento, sabe? Coisas assim.
Dicas Breath of the Wild, não
é
isso aí?
Exato. É porque vamos esperar molhar o bico para chegar lá, mas são coisas muito mais sutis. Por quê? Isso é mais ou menos o balanço entre você continuar fazendo as coisas Mas ao mesmo tempo tem uma liberdade para pensar, sabe? Que, explorar, saber que existem outras recompensas que não são claramente recompensas que o jogo reconhece, mas que para você podem ser interessantes, entendeu? E por aí vai. E eles perceberam que era muito mais nesse sentido, sabe? E eu achei isso muito, muito massa, cara. Porque você ir e voltar aí, sabe? Ficar mudando o sistema de recompensas ali até achar o ponto ideal, achei muito foda, cara.
Uma parada que eu acho, assim, muito complicada desses jogos sandbox ou MMO é que eles se perdem num grind infinito.
E no loop infinito, é.
E você fica só...
Você fica preso a isso.
Aí tem um sistema de daily, por exemplo. Todo dia... A mesma quest, todo dia. Isso daí, cara, é uma coisa que já era pra ter sido...
Isso é coisa artificial, né? Isso aí é uma coisa que eles põem pra fazer você ficar todo dia logado. Isso tem muito em jogo de celular. Logue todos os dias para um prêmio diferente. No final de 15 logadas diárias, você ganha um mega prêmio, entendeu?
Sabe, uhum. Sabe o que é que... Sabe onde é que tem isso? No Animal Crossing, cara. Animal Crossing, você tem um streak lá no caixa eletrônico do Tom Nuke, que se você ficar logando várias vezes, ele vai estacando a recompensa que você recebe, sabe? Isso é muito massa.
Não, isso aí, eu não tô... O de você logar todo dia, eu ainda acho isso de menos. O que eu tô dizendo são as tarefas do tipo daily, que eles botam lá.
Sim, sim.
Pra você ter dinheiro ou recurso.
Level, XP.
Level, XP, reputação com uma facção específica dentro do jogo. Isso daí pra mim é uma parada que já era pra ter sido superada, porque você tá, às vezes, por exemplo, um cara que estuda, trabalha, sei lá o quê, ele quando vai jogar o jogo, ele não quer ter mais tarefa dentro do jogo, ele quer se divertir, porra. Ele quer conquistar as coisas. Aí não, você bota o cara como se fosse um trabalhinho dentro do jogo.
Aí onde eu vou chegar daqui a pouco.
Aí eu acho esse sistema bem ultrapassado, sabe? Eu não sei o que é que passa na cabeça dos devs, não sei se é preguiça ou se é aquela coisa, todo mundo tá fazendo, então vamos fazer também. Mas vai chegar uma hora que isso vai, tipo, isso vai afastar as pessoas do jogo.
Chegou essa hora, porque assim, num jogo dessa forma, quando as recompensas acabam, por isso que ficam lançando packs, DLC e coisas assim, pra tentar renovar as recompensas que o cara vai ter e torná-las eventualmente mais difíceis ou mais fáceis na outra season. Isso vai alternando. Mas, ó, um jogo que eu tenho jogado recentemente, que é o Outer Wilds, inclusive postei até no Instagram do Dropframe, que tava jogando e tal, que o jogo, os desenvolvedores deliberadamente esconderam tudo, assim. Você não tem uma ordem certa de fazer as coisas, sabe? A exploração é livre. Você acorda, pega sua nave e é isso, cara. Você tem um mini sistema solar e vai explorar, cara. Bicho, você começa a encontrar dicas, encontrar sinais de civilização antiga, ele vai atualizando o seu log na nave, né? Quando você chega na nave, ele vai, tipo, montando um quebra-cabeça de coisas ligadas a outras coisas. Pra no final, sabe, tudo convergir, mas não há uma sequência pra você fazer isso. O estímulo é completamente intrínseco, sabe? Você vem sempre de dentro, você olha uma coisa, pô, cara, eu acho que eu devia fazer isso ali. Aí você vai. Pô, bicho, eu acho que eu devia fazer aquela outra coisa. Vai também, entendeu? Você não fica grindando, sabe? É sempre assim. E isso é muito bom, muito positivo.
Não, eu digo assim, se ele consegue transformar esse sistema numa coisa inovadora, do tipo, você vai juntando as pistas, aí no jogo ele te mostra uma nova civilização, um novo mapa, pô, 100% positivo isso daí. A minha queixa é quando você se pega numa situação do tipo...
Tá perdido, né?
Não, digo assim, mecanizado, totalmente automatizado, como por exemplo no World of Warcraft. World of Warcraft, tu chega no nível máximo, aí tu precisa de dinheiro, tu precisa habilitar determinadas coisas, tu tem que fazer as dailies, aí todo dia tu faz a daily, aí, mas não se repete todo dia, cara, mas uma hora vai repetir, aí um outro exemplo, Apex, por exemplo, o Apex tinha lá as tarefas pra você fazer, mate, não sei quantos personagens com uma arma X, mas, cara, eu quero matar até com a pedra, o objetivo do jogo ali é você vencer o outro. Eu não preciso que tu bote isso. Se tu quer botar um conteúdo extra, um conteúdo pra me prender, sei lá, cria novos mapas, cria novos desafios dentro do jogo, não me bota uma tarefa. Isso daí, o meu problema é esse, é você chegar pro jogador, no tempo hábil dele ali que ele tem pra jogar, fica socando tarefa.
Mas às vezes a tarefa do Apex, às vezes são bestas, tipo, joga uma partida com fulano, entendeu? Aí você, às vezes, você faz as tarefas e nem percebe. Tem as tarefas mensais também. também, né? Que eles nem colocam muito à vista. Você tem que entrar em dois menus pra ver quais são as mensais, né? As semanais, sei lá. Às vezes você completa essas e nem toma conhecimento. Já fiz muito disso. Entendeu?
Não, mas aí é o que eu tô falando. Entendo, né? Quando vai, assim, de uma forma livre, que você...
É muito mais prazeroso, cara.
É bem mais interessante do que aquela lista de tarefas que tem que fazer no dia, porque se tu não pegar a reputação com uma facção,
uma coisa assim,
tu não habilita determinada coisa,
sabe? Não recebe um gear, não recebe uma arma, não recebe coisa de evento, por aí vai, sabe? Eu entendo perfeitamente se é a cara de Destiny, cara. É a cara, bicho. Grinds eternos pra você liberar coisas, sabe? Puta, é muito Destiny isso aí, cara. Nos estudos que eu fiz aqui, procurando, né, artigo científico, coisas do gênero pra compor esse pequeno roteiro que eu fiz, a gente falando um pouquinho de psicologia, lembrando que eu não sou psicólogo, sou administrador, mas eu li um artigo aqui, eu tô reproduzindo, vou deixar na descrição aí, se vocês quiserem criticar, fiquem à vontade, vão lá falar com o dono do artigo, porque eu só tô reproduzindo o que ele falou. Mas, basicamente, o que a gente vai usar aqui são os dois tipos de estímulo que eu já até mencionei previamente e vou reforçar aqui, que são os estímulos extrínsecos, né, que são estímulos externos. Esse tipo de estímulo é basicamente o estímulo que você tem no seu trabalho, como o soldado já mencionou, até que o trabalhinho dentro do jogo, né? Esse estímulo ele tende a cessar quando a recompensa cessa também, entendeu? Por exemplo, você tá lá grindando o mapa de Assassin's Creed, aí você faz tudo, acabou, velho. Sabe? Porque o jogo passou o jogo inteiro dizendo, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você entra no flow de trabalho, você só faz aquilo, cara. Faz aquilo de novo, de novo, de novo, de novo. O próximo estímulo que a gente vai usar aqui é o estímulo intrínseco, que é o que a gente já mencionou também, que é aquele estímulo natural. Por exemplo, eu achava mega prazeroso ficar farmando o Lynels no Zelda Breath of the Wild pra pegar os corações dele, fazer um elixir e ganhar 4.700, eu acho, por elixir. Você tem que matar uns 4, 5 Lynels, porque nem todos dropavam um coração. Mas você juntava os corações do Lynel e ia lá. E isso pra mim era uma recompensa maravilhosa. Pro jogo em si não é. Não faz nem sentido. O jogo não vai ficar dizendo, mate Lynels, sabe? Não tem especificamente essa tarefa. Você tem que fazer isso. Mas eu ficava fazendo, porque era um estímulo que eu achava, eu, Eduardo, logava no jogo, achava maravilhoso, entendeu? Aí aqui, prosseguindo, né? Mas o que eu quero falar aqui é sobre motivação, ó. No estudo, eles pegam um grupo de crianças e dividem em dois, tá? Lembrando que todas essas crianças, elas demonstravam anteriormente uma vontade natural de desenhar. Ou seja, o grupo selecionado para o estudo todo gostava de desenhar. Metade do grupo foi dito, se você desenhar por tanto período, a gente vai te dar uma recompensa. A outra metade do grupo disse, foi dito assim, você não, basta desenhar o melhor que você conseguir, sem recompensa. Os resultados são que houve uma disparidade, sei lá, de 50% entre as crianças, entre o interesse das crianças e a qualidade das produções da galera que foi recompensada para quem não foi recompensado. Em que sentido? A galera que não foi recompensada fazia um trabalho muito melhor, fazia mais trabalho com mais qualidade. A galera que foi recompensada era o contrário, tinha menos interesse e entregava trabalhos piores, entendeu? O nome do efeito que faz você, que antes tinha um estímulo intrínseco, né? No caso, você estudava ou fazia isso porque você gostava e agora virou um trabalhinho, né? Você vai ter uma recompensa, foi o suficiente para transformar aquilo num trabalho e transformar num estímulo extrínseco. Ou seja, você não é mais o que vem de dentro, é uma coisa que tá vindo de fora. E se soube também pelo estudo, na verdade, que o estímulo interno é muito mais forte e duradouro do que o estímulo externo, sabe? Você sente porque você quer fazer, é simples assim. E quando você mistura o cara e diz, não, você faz isso aí, eu vou te pagar pra você fazer. Cara, acaba todo o prazer, velho. Todo prazer. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar num terceiro grupo dessas mesmas crianças que foi selecionado. O terceiro grupo era o seguinte, era o grupo... Você vê, a gente já falou, né? De um que tinha estimulação... Os dois tinham estimulações intrínsecas, mas um dos grupos recebeu estimulação extrínseca e aí ficou chato pra eles não queriam mais fazer. Mas desses dois grupos também houve um terceiro que foi selecionado depois. Esse grupo... Foi dito que eles iam ter uma recompensa surpresa, entendeu? Foi o suficiente pra dar o trick e não parecer que era um trabalho e o cara ainda assim se sentir recompensado. O que aconteceu? Esse grupo teve um desempenho melhor do que a galera que fazia naturalmente, sabe? Não muito, mas um pouco melhor. Resumindo, mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Como vocês repararam aí, algumas pessoas conseguem se estimular por si mesmas, né? Elas estão simplesmente satisfeitas em fazer a tarefa e aí outras preferem ser guiadas, sabe? Tipo o grupo lá do meio, que recebeu a tarefa surpresa, sabe? E isso foi suficiente pra elas. Eu não tô dizendo aqui que os desenvolvedores nos jogos, se você puxar pros jogos, eles não devem direcionar você, eles não devem criar sistemas de recompensas. Não tô dizendo isso, porque isso vai transformar o jogo em trabalho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que existem jogadores e jogadores. Por exemplo, Bruno odeia jogos que ele tem que entrar e construir. Tô errado, Bruno?
Tá. Oh, tá não.
Ele tava até falando hoje no grupo, não, cara, eu gosto de entrar no jogo e já tá tudo pronto, entendeu? É um jogador que prefere ser guiado, sabe? Dependendo do jogo, claro, que no Zelda Breath of the Wild ele não preferiu uma época da franquia. Mas tem jogadores que simplesmente gostam de entrar no jogo
Não, mas a questão da construção, você não tá sendo guiado, você tem que montar, é management, né? E acho que é isso, eu não gosto de management.
Pronto, pode ser, boa. Porque no Zelda o management...
Não existe, management é zero. Só se for aquelas espadinhas, tá quebrando, aí joga na cara do...
Isso é inventório, na verdade, só você fica...
Não tem nada.
Mexendo ali, ah, vou usar essa espada primeiro que ela é mais fraca, eu vou quebrar logo ela, entendeu? É o management que tem lá é esse. É, e aí eu não tô dizendo pra os desenvolvedores pararem com isso, não. Pelo contrário, tô dizendo que isso tem que ser feito, mas se ficar uma fórmula muito fechada, você, por exemplo, não tem pós-game, não haveria pós-game em dois jogos que eu gosto de mencionar sempre aqui, porque na minha opinião são obras-primas maravilhosas. Eu vou até incluir o terceiro, The Witcher, que é o terceiro que eu tô incluindo, Zelda Breath of the Wild e Red Dead 2. Faziam muito bem esse papel de manter você interessado no pós-game por conta das inúmeras tarefas que você pode executar, mesmo no pós-game, como jogos, pegar colecionáveis, enfim. Mesmo depois de eu ter pego tudo, eu ficava jogando no jogo porque eu gostava de jogar pouco, apostar, ganhar dinheiro da galera, sabe? Eu gostava de continuar jogando o game porque tinha muita coisa pra fazer. Mesmo com o Zelda Breath of the Wild, mesmo com o The Witcher, sabe? Os estímulos estavam lá, mas eles não cerceavam ou capavam a tua habilidade ou a tua, como é que eu posso dizer, tua criatividade de querer fazer uma coisa diferente, de ver um landmark no mapa, assim, uma montanha, uma torre, uma coisa, e disse, cara, vou ali, sabe? Isso não minava isso, sabe? Como muitos jogos, como é que eu posso dizer, focados demais, como os Assassin's Creed, que eu já mencionei também, fazem, bicho. Isso é muito prejudicial, porque uma vez que acabou a recompensa ali, você perde completamente o interesse. Eu falo do Red Dead, mas acho que o Red Dead é isso, sabe? Eu fiquei jogando no pós-game, mas eu fiquei jogando no pós-game pra pegar os colecionáveis, ou seja, havia motivação, pensei nisso agora. Depois que acabaram as motivações e as recompensas, eu parei, lembrei de novo. O Red Dead não entra nessa não, cara. O The Witcher entra e o Zelda entra, então eu lembro. Principalmente, mas o Red Dead não entra muito não. E basicamente é isso.
Cara, jogos de, assim, vou falar de jogos mais atuais que eu tenho jogado e que tem um sistema de recompensa excelente e, assim, pouco convencionais na minha opinião. Esse que eu mencionei várias vezes nos drops, né, no episódios de novidades, que eu bato muito nessa tecla, é o Hades, né, que eu continuo jogando. É um jogo, assim, roguelike, que diferente de muitos roguelikes, que quando você morre você perde seu progresso, você fica puto, né? Porque morreu, obviamente, vai ter que começar tudo do zero. Esse não. Às vezes morrer é melhor não vou dizer melhor, lógico, mas é necessário.
Mas faz parte do game, é roguelike, cara. Você vai morrer pra caralho, é simples.
Exato,
assim.
Mas a diferença é que os roguelikes, ele tem aquela história estática. A história em segundo lugar, em primeiro lugar fica o foco na sua progressão, né? E nada mais. Pelo menos os roguelikes que eu conheço. Isso deve ser tipo 95%. Já o Hades não, às vezes morrer faz a história avançar, entendeu? Eu não vejo nenhum roguelike que a morte, como é que eu poderia dizer, ele premia com a progressão da história, com novos desdobramentos, com novas interações com os personagens, que diga-se de passagem, todos os personagens são excelentes do jogo, personalidades muito massa. E, então, isso aí já é um incentivo. Morreu, não tem nada perdido, porque o jogo lhe coloca no hub, né? Que é um lugar muito agradável, cara. Lá você customiza o ambiente, literalmente você compra mobília para o hub do jogo, cria interações, novas linhas de diálogo com os NPCs, com os deuses lá, você presenteia os deuses e isso pode acarretar em novas quests, em pequenas missões. Eles lhe presenteiam com novas boons, né? Como é que eu poderia dizer? Como se fossem os perks, né? Pra ajudar você na sua jornada. Isso é muito massa, cara. Fora o jogo em si, você vai jogando, você vai ficando mais forte, obviamente, vai desbloqueando novas armas, o que é uma progressão massa. O jogo tem, não sei se são 4 ou 5 armas, mas são todas muito bem distintas. É a espada, o escudo, a lança, a metralhadora as luvas de porrada. São 5 armas. Todas muito bem distintas. Não é uma mais forte que a outra. São 5 jogos diferentes, porque elas são muito distintas as armas. E isso você tem que desbloquear elas. Você desbloqueia chefes secretos, você desbloqueia, como já disse, branches na história. Depois de 30 horas de jogo, digamos que você zerou, você tem que zerar 9 vezes pra desbloquear o verdadeiro final. Uhum. Depois que você zera, o jogo continua. Você quer desligar o jogo e desinstalar depois que vê o, entre aspas, verdadeiro final? Beleza. Mas saiba que depois disso o jogo abre vários... abre mais história ainda, por incrível que pareça. Você tem lá a resolução da história, mas a vida continua ali no mundo de Hades. Tem novos objetivos, tem novas pendências, entendeu? Tem novos loots, novos achievements. É muita coisa, cara. É muito diálogo. Eu fico impressionado com a quantidade de... Porque todo diálogo é falado, né? É gravado, não é aquele textinho. Pronto, é muita linha de diálogo. Pra um jogo desse calibre, que assim... Agora ele tá fazendo sucesso, mas... Ele é indie, apesar de tudo, né? Ele é de baixo custo. Mas... É incrível, cara. Muito cuidado com o jogo. É muito viciante. Eu mesmo boto no top 3 de jogos desse ano aqui fácil pra mim. É muito massa. E esse aí é um jogo que eu digo assim, sem medo, que é uma progressão honesta. Não tem DLC, não tem essas scan, entendeu? Essas coisas de jogos mainstream, não. É um jogo fechadinho que ele premia mesmo pela perseverança. É massa demais e tem tudo pra fazer o cara viciar. Não tem deles, como o soldado tava falando, né? Aquelas missões diárias, não tem isso, mas tem as missões de dentro do jogo, entendeu?
Aham.
Uhum. Pra melhorar seu personagem. É muito massa.
E então, mas tipo, se acabar o game, dá pra dar uma Breath of Fightada nele, continuar jogando e tal, ou não?
Dá, é isso que eu digo. O jogo acabou, mas o jogo continua. Não sei o que eles fizeram, que a história prossegue. Tem mais coisa, tem mais quest. Os personagens reagem ao fato de que você já terminou a sua missão principal. Eles reagem ao fato de... Às vezes, quando você morre, os personagens reagem a isso, os NPCs do hub. Eles começam
Sabe o que isso aí parece? Isso aí parece como se fosse um refinamento do New Game Mais, que
exatamente
tem nos jogos Souls. Só
exatamente.
Que ao invés de você refazer a campanha com os mobs com mais HP, com dobro de HP, dobro de dano, não, tu abre tipo como se fosse consequências das tuas ações no começo do jogo. Eu gostei disso.
Exatamente. Isso aí, esse jogo também, depois que você termina pela primeira vez o jogo, ele libera os contratos do inferno. Que o que é isso aí? Você coloca punições pra você mesmo. Você tem tipo uma barra que você tem que encher ela, como se fosse um termômetro. E você coloca punições pra sua próxima run. Só que isso aí acarreta em melhores loots, branches na história que não eram abertos, chefes novos. Cara, eu descobri chefes depois de 40 horas de jogo que eu nunca tinha visto. Eu não quero dar spoiler, mas tem uma barrinha lá que você dificulta os chefes exponencialmente. Você vai colocando mais temperatura na barra, nesse perk específico de dificultar os chefes. E os chefes mudam, cara. Os chefes mudam com isso. Não é spoiler, não. É assim, é um chefe que é um cavaleiro... Não vou dizer um cavaleiro, mas ele é um guerreiro... famoso grego. Não, um guerreiro grego famoso e um minotauro, que sempre esse chefe é em dupla, é ele e o minotauro lhe enfrentando, sempre. Quando você enche essa barra no talo, o cavaleiro ele já tá diferente, ele já tá com armadura, ele tá em cima de uma biga. O minotauro ele tá com armadura dourada. O moveset muda completamente, entendeu? E também chefes inéditos. Não só variações grandes dos chefes antigos, mas também chefes inéditos. Enfim, é um jogo, diria quase, se você gosta desse estilo, é quase infinito o jogo, porque é foda. Addictive,
hein? Aproveitando o gancho aí sobre New Game Mais, né? Que no caso é por que você continua jogando o jogo que você já finalizou, né? Tipo, qual é a recompensa em jogar de novo? Todo mundo sabe que tem um jogo que eu gosto muito, uma franquia, que é Nioh. Aí, por que eu continuo jogando Nioh mesmo depois de finalizar? Não é porque dá o New Game Mais, é porque... Quando você vai finalizando, você consegue parar pra pensar em novas builds, sabe? E com essas builds, tu muda completamente o teu gameplay, sabe? É boss que tu vencia esquivando e batendo, tu consegue fazer uma build, tu tanca ele, sabe? Ou então uma build baseada em veneno, com shuriken, aí tu de longe fica matando ele, sabe? Eu gosto muito disso no Nioh. Pra mim, é uma parada que falta... assim, em jogos da From, sabe? Que é como, a From é como se ela fosse a mãe de todos esses jogos do tipo Souls, né? E eles não te dão, assim, um leque de opções, sabe? De customizar teu personagem, de fazer um personagem que tu queira jogar daquela forma, tá entendendo? Tipo, eu quero se eu fosse jogar num jogo da From, customizável, eu quero um Knight que ele consiga aguentar porrada, sabe? Que ele não tenha aquela necessidade de
você rolar. Não distribui os pontos, não, nos jogos da From, aquela paradinha, não?
Distribui, cara, mas é tipo, todo mundo joga com a mesma build, a verdade é essa.
As builds maceteadas já, né?
Não tem, assim...
variação,
que fazer,
né?
Sabe? Não tem aquela... Por exemplo, ó...
É porque o Nioh, ele é mais puxado pro Diablo, eu acho. Ele até no loot, ele lembra muito o Diablo. Você mata o inimigo e cai, assim, 15 armas do bolso dele, entendeu? Uhum. É mais ou menos esse esquema.
Não, mas
aí você vai montando... Aí tem a nível de raridade, né? Raro, é...
O comum, épico, lendário.
Épico, né? Entendeu? É o estilo... Action RPG, né? Que eles chamam ARPG.
Não, mas eu digo assim, por exemplo, ó, no Nioh tu tem lá, tu é baseado na cultura japonesa, né? Aí tu tem lá, tu pode usar uma espada de duas mãos. Ou tu pode usar uma espada de... Aliás, uma espada em cada mão, espadas menores. Ou tu pegar uma espada gigante, tipo um Odashi, e tu ganha muito damage, mas perde speed, né? Por conta da espada, do tamanho da arma. Aí vamos dizer que tu quer jogar com a espada de um em cada mão, em que ela valoriza a speed e diminui o dano. Uhum. Tu pode fazer uma build baseada em dano elemental, tá entendendo? Pra
sim.
Compensar, sabe? Mais dano. Ou então, uma build baseada em, pra cada ponto de speed, tu colocar damage. Tu vira tipo um moedor de yokai. E assim vai, cara, sabe? Tem a arma lá, que é uma corrente com foice, que particularmente é a minha preferida. E tem como eu disse, as builds de Shuriken, que tu bota Poison, sabe? O lance é, tu consegue fazer teu personagem ele ser único, sabe? Claro que tem a galera que copia e quer deixar uma coisa aqui clara. Não tem nada de errado você copiar a build dos outros, tá entendendo? Você tem que jogar do jeito que você quiser. Mas pra mim, o grande lance do que me faz jogar mais o Nioh é que eu sempre consigo descobrir uma coisa nova quando eu decido resetar a minha build, sabe? Eu vou lá, apago, reseto os pontos e faço uma build nova. E isso aí me permite um novo gameplay, um novo estilo de jogo. Aí eu fico sempre repetindo. Eu já testei quase todas as builds. Eu acho que a única que me falta, as únicas, são as com as armas mais pesadas, assim. Mas é porque eu não gosto do gameplay delas. Mas tem vídeo aí de cara que chega em determinado boss, ele só faz, tipo, botar um debuff pra diminuir a armadura do inimigo. E ele dá só uma, meu amigo. O boneco solta os itens e pede pra ir embora.
E se aposenta.
Sabe? Aí é isso que eu acho muito massa, porque assim, não é uma recompensa do jogo diretamente, mas é uma recompensa que você se dá por aquilo ali, uma descoberta,
você,
sabe?
Você quer fazer, né?
É, você consegue se presentear com aquilo ali.
É, isso é massa. Muito, muito massa. De verdade.
Addictive, hein? A gente deu os exemplos aqui dos jogos massa, né? Tem as progressões, assim, de qualidade, que faz o cara realmente se dedicar ao jogo, pelo que os developers oferecem e tal. Mas tem as porqueiras, né? Também a gente sempre tem que falar do pole, que é o que dá audiência. Jogos assim, fácil que vem à cabeça quando você pensa em má qualidade de loot, de progressão. O mais recente mesmo, muita gente concorda, é o Avengers, né? Esse aí da Eidos Montreal, que é parte da Square, né? Cara, o jogo tá se acabando com poucas semanas de lançamento. Já tem notícia aí oficial que na Steam o jogo tem menos de 1.000 jogadores já. Pra um jogo que prometeu anos e anos de suporte, já tá morto. A crítica... O jogo já... Pra mim, esse jogo já fedia desde do beta e dos trailers e tal, porque não tava colando, bicho. Acho que vocês também concordam. E todo mundo que jogou, as reviews, o pessoal... Então, disse que depois da campanha, bicho, não tem nada pra fazer no jogo. O pós-game do jogo é morto, morto, morto. Estão até apelidando o jogo de Wenten de 2020, com razão.
Caralho.
Não, já tem apenas 1.000 jogadores na Steam. Aí tá grave já. já. Prometeram não sei quantos personagens, eu acho que o jogo até lá morre antes de sair esses personagens. Homem-Aranha pro PS4 ficou prometido pra ano que vem, eu acho que daqui pra lá ninguém nem lembra desse jogo mais.
Não, é, não saiu hoje, hoje falando que ia ser global 12 de novembro?
O que que é global?
O Homem-Aranha, o Miranha, eu vi hoje que ia ser.
Tô falando do Homem-Aranha desse jogo dos Avengers, macho.
Ah, o Homem-Aranha, o personagem.
Tô falando
lá, né?
É, vai ter. Sim, só pro PS4.
Não é do mais molares.
Não,
né?
não. Entendeu?
Uhum.
O jogo tá sem fôlego já. E...
tá engasgado.
E mais, problema do pós-game é que além de ser nulo, né? O jogo tem pouca variação de chefe.
Isso é uma bosta, foda.
Os chefes do pós-game, pasme, só são dois. Taskmaster e o Abominação. Como é que tu tem, sério, a franquia dos Vingadores nas mãos e os únicos inimigos que tu coloca no teu jogo é Taskmaster e Abominação? Acabou. E o
último
chefão da campanha, que é o MODOK, né? É o grande vilão do jogo. Só tem três vilões do jogo. Acabou.
Cara, eu acho que eles têm um pouquinho mais de personagem do que isso aí, né? Eu posso estar enganado.
Não,
né?
Não tem. São esses os dois chefes
universo,
do pós-game.
No universo.
Ah, sim, lógico. Mas não, acho que a Marvel não quis dar os direitos ou os caras estão com
então
preguiça pra criar adicionar depois. Tá aí, é
ser.
O tipo jogo... Esse jogo, cara, é um scan total. Porque o jogo é cheio de pay to win. Tem roupa que você só ganha se você comprar Mountain Dew. Tem outra roupa que só ganha se você for cliente da Verizon, que é uma provedora de celular, né, carrier que eles chamam, aí você ganha a roupa da Verizon. É aquele jogo enlatado assim no talo, ele não chega nem a esconder, entendeu? É de lascar mesmo. É um fail total. Você tem a franquia mais famosa dos últimos anos, que é a Marvel, né, os Vingadores, e você faz com você consegue a façanha de ninguém se interessar pelo seu produto, de tão engessado, tão sem alma que o jogo é. É bugado, o jogo é muito bugado, ele tem falhas de performance até no PC. É horrível, o jogo tá falhando assim em escalas homéricas.
Miseravelmente, eu vi.
O Anthem é outro, né, já deixando aqui a deixa, é um jogo que lançou com hype nas alturas, assim, graficamente bem feito. Realmente, ele é muito bem feito. A EA disse que ia dar suporte, assim, eterno ao jogo. Aquela velha história dos jogos as a service, né? Tentando pegar o embalo do Destiny. Mas não deu. A progressão do jogo é paia. Não tem nada que lhe faça ele ficar preso ao jogo. O pós-game também é pífio, não tem variações, os inimigos são os mesmos, os chefes são bots, esponjas de bala, entendeu? As armas são paia, as armas são todas iguais, só muda mesmo os status de dano, de defesa, o que for.
Mais animação,
as armas em si, elas são todas iguais, só tem um tipo, assault rifle, tem tipo uns três, entendeu? Aí você ganhou uma ultra rara, a diferença da ultra rara pra comum é os numerozinhos lá, que indica que ela dá mais dano. É muito, muito fraco. Eles estão prometendo aí revitalizar o jogo, mas vamos ver, né? Como é que vai ser isso aí.
Cara, assim, muita gente se pergunta sobre progressão e tal, não sei o quê. Por que que algumas pessoas ainda jogam o mesmo jogo? Aí eu vou te dar um exemplo. World of Warcraft. World of Warcraft é um jogo que ele tem o mesmo sistema há não sei quanto tempo.
16 anos.
E assim vai. 16 anos. Aí ele cai muito nessa parada das dailies, que o sistema de grind disfarçado, nego.
Tentar te obrigar a logar todo dia, é foda.
Sabe, tu tem que logar pra poder fazer gold, pegar reputação com personagem, com facção, pra poder comprar item, pra poder se guiarar, aquela coisa toda. Aí, pra tu fazer raid, aí ter aquela dita progressão, fazer a raid normal, pra depois fazer a raid heroic, pra fazer a raid mítica, sabe?
Uhum.
Aí nego pergunta, cara, como é que as pessoas até hoje ainda jogam World of Warcraft? E lembrando, World of Warcraft tem mensalidade.
Pagando mensalidade. Como... um abraço pra Igor aí. O cara que odeia tudo, mas
é escamar todo mês.
Se tiver mensalidade, o homem já tá ouriçado, porque... Pois é. Acaba pra gostar de MMO.
Aí, não sei o que, como é que nega ainda joga? Sabe por que que nega ainda joga World of Warcraft? Por causa da sensação de recompensa, que hoje em dia não é tão grande, mas eles conseguiram botar isso no jogo, sabe? O cara ganhar uma mount no final de uma raid extremamente difícil, ou então ele simplesmente conseguir finalizar aquele desafio daquela raid, sabe? Que são lutas, assim, que exigem toda uma coordenação absurda, sabe? Do time play. bicho, tem lutas do WoW que se, ou você para, assim, pra se coordenar com seus amigos, ficar um só...
Leroy Jenkins,
né? Não... Não, pronto, aí, ó. Leroy Jenkins é um exemplo.
Galera se coordenando, ó, caramba.
Foda-se. Aí, assim, isso, acredite ou não, as pessoas gostam disso, tá entendendo? Uhum. Nego consegue, todo, a cada final de 2 anos, se sentir motivado a comprar uma nova expansão, que é praticamente um jogo cheio, uhum, e pagar o mês lá. E é uma parada que eu acho que, até hoje, o WoW foi um dos poucos jogos que conseguiu acertar em manter o seu público lá fiel e cativo, sabe? Porque só o que você vê aí, quase todo ano lança um MMO novo e a galera até diz assim, ah, é o novo WoW Killer, sabe? WoW morreu. E tá lá.
Há 16 anos, sendo morto e nunca cai, né?
16 anos levando porrada e tu vai nos servidores, assim, nos mais populosos. Lotado. Ou então tu vai, tipo, no, na Twitch, tu vai na Twitch e tá lá, assim, pelo menos é entre os no top 50, o
top
mesmo
20,
jogo,
eu diria até.
O mesmo jogo de 16 anos atrás, cartunesco, que foi até o que eu botei no roteiro, com um gráfico assim que roda numa torradeira.
É.
E o pessoal jogando lá, feliz, tá. Feliz, entre aspas, né? Nem pode estar tá puto, mas ainda tá lá jogando. Aí você pega, tipo, o que eles fizeram de trazer de volta o WoW Classic, que é um jogo mais ainda datado possível.
O World of Warcraft tá aqui no top 20 na Twitch, top 20 agora.
E o pessoal lá jogando, o pessoal jogando. E detalhe, tá top 20 agora, num momento onde não tem nada pra se fazer no
20,
jogo.
20k de nega assistindo aqui.
O sujeito tá, tipo, esperando, como é que se diz assim?
Aí tu vai ver quando tu tá assistindo ao Vingadores, só um dia desses. Tu nem acha mais.
Não, acho não.
Pois é. Aí tá lá o cara jogando, sabe, aquela coisa toda. E a sensação de tipo, no Classic. No Classic, o cara consegue um item verde, que é de qualidade comum, fica morto de feliz, porque aquilo ali representa um upgrade real, sabe? É uma parada que a Blizzard, ela conseguiu fazer, mesmo ela se perdendo com o tempo, sabe? Porque o jogo tem seus problemas, não se pode negar isso, sabe? Mas ela fez, cara, e isso é um legado que deveria ficar pros outros jogos, assim, principalmente um jogo com temática de MMO, de fazer com que as pessoas joguem, por exemplo, lançou uma expansão nova, o cara joga lá 3-4 meses, e eu digo, quase todo mundo que jogou o WoW vai pro outro jogo e volta pro WoW, volta mesmo, porque é assim, eles conseguem fazer um sistema de recompensa e prender o cara, e não é prender, tipo, nesses jogos de gacha mobile que se
tocou na ferida aí, esse Genshin Impact aí. Sem futuro, dá.
Genshin Impact eu nem joguei ainda, mas se ele tiver...
E é o grande
mesmo. Daqui a um mês, quem não lembra nem como é o nome do jogo. Como é, mano? Denjin? Como é?
Denjin Incactus.
Ah, eu digo assim, se ele tiver o mesmo sistema dos jogos mobile, que é você logar todo dia, aí se tu não logar 3 dias seguidos, sei lá, tu viajou, alguma coisa do tipo, ou tu se atarefou, aí tu já perdeu progressão pras outras pessoas que logaram, perdeu item no baú e etc. Não, o destino é ser esquecido. Cara, uma hora vai vir outro mobile e vai tirar ele do parque.
Bom, guys, é um jogo, como vocês sabem, que eu joguei bastante, inclusive joguei profissionalmente alguns aninhos da minha vida, foi o Destiny 2, e aí eu...
O 2 não, 1 foi, não?
Não, eu comecei jogando no 1, mas só profissionalizei no 2. Mas no 1 e no 2 não mudou muita coisa, assim, em termos de manter você preso ao game, sabe? Basicamente, os caras lá, é aquilo que eu falei, é sempre extrínseco lá. Apesar de que tem coisas que você pode gostar de fazer, como, por exemplo, entrar no Crisol lá ou no Crucible... E só jogar partida atrás de partida, que é o que eu mais gostava de fazer. Entrar e ficar jogando só multiplayer, entendeu? Porque eu não tinha grind, assim, de eu ficar farmando eternamente. Por exemplo, eu queria uma escopeta com os perks legais. A chance do drop da escopeta era de 1 para 3 mil. Ou seja, a chance da escopeta cair com os perks perfeitos era de 1 para 3 mil. Sendo que toda vez que você entra na caverna, não é garantido que o mob vai dropar a escopeta. Apesar de que o drop rate é alto, é tipo 30%. Mas ainda tem essa loss aí. Ou seja, é um trabalho de semanas, até meses, sabe? Se você quiser a escopeta perfeita. E eu dei uma grindada nessa caverna. Eu colocava um podcast pra rolar, pra ficar meio que no automático. Entrava na caverna, limpava, pegava os loot, saía. Entrava na caverna, limpava, pegava os loot, saía. Entrava na caverna, sabe, a tarde inteira, o dia inteiro. E isso eu fazia porque eu queria a escopeta melhor, pra que quando eu fosse jogar Crucible, eu tivesse na vantagem, porque eles pegavam uma escopeta mega no meta, assim, sabe? Mas o que acontecia normalmente era de eu pegar só o gear que eu já tinha e entrar no multiplayer e, cara, usar da melhor forma que desse, sabe? Eu não queria, eu não tenho mais saco pra tá farmando 6, 7, 8, 9, 10 horas uma coisa, bicho. Eu já tive, hoje eu não tenho mais não, cara. Assim, as margens pra você fazer uma coisa por fora no Dash são muito poucas. É sempre uma recompensa amarrada no que você vai fazer, cara. Sempre. Até no Crisol, a recompensa é o que lá? No final de cada partida você tem chance de dropar coisa lendária, dropar uns itenzinhos, sabe? Tem sempre chance. Até exótico eu já vi dropar. Que são os melhores, teoricamente, os melhores itens do jogo, né? Mas, normalmente é muito amarrado o game, sabe? O que me fez jogar muito esse jogo foi o fato de eu ter o multiplayer, que aí eu passava o dia inteiro lá, tipo, mais de 70% do meu tempo de gameplay é multiplayer. Eu entrava no Crisol ou nos jogos Trials of the Nine, enfim, e outras coisas, fazendo evento em multiplayer, sempre lá no multiplayer, porque eu queria estar só pelo prazer de matar os outros caras e superar eles, sabe? E era isso, basicamente. E essa, minha vida de Destiny, por isso que eu fiquei modéstia a parte aqui, bom no multiplayer, sabe? Mas eu era horrível no single. Horrível. Eu não sabia as mecânicas dos boss, eu não sabia, sabe? Eu sabia o básico. Muitas vezes eu entrava numa raid e eu olhava no YouTube na hora enquanto eu tava fazendo a raid com o cara que tinha que ser feito, cara. Porque eu não, realmente não tinha ideia. Essas coisas assim, você ficar, não, tem que fazer. Quando virar trabalho de gay, tá, bicho. Aí ficou paia, velho. Aí já não é legal. Sabe, tem muito isso, eu evito mesmo, cara. Hoje eu só sento pra jogar um jogo se eu realmente quisesse de prazer. Porque outra coisa também, eu entrava no jogo, eu me cobrava demais. Por exemplo, se treinar aqui 15 horas, 12 horas por dia pra manter a skill 100%. Você vai entrando em bola de neve, você quer ficar melhor e melhor e melhor e melhor. E aí, depois de um tempo que você sai, né, não pode deixar de ser sua fonte de renda e tal, sendo mais obrigado a ser o melhor do jogo, você, ou tentar ser o melhor, você sente uma paz, bicho, de espírito, tem uma paz assim. Sabe, como é maravilhoso você não precisar ser bom num jogo, bicho. É ótimo, cara.
Sim, mas qual a progressão aí? Progressão...
Ah, a progressão eu já mencionei. Eu só tô mencionando outra coisa agora. Agora é um desabafo.
A gente tá desabafando.
Exato. Mas, beleza, tipo, você entra no Outer Wilds, cara, você não precisa saber voar a nave como o melhor do mundo, não. Você só precisa saber voar ela. Bicho, isso é de uma libertação da alma. Mas, enfim, isso é assunto pra outro podcast. Addictive,
hein? Cara, a gente tá falando muito de jogos multiplayer, mas jogos single player, a gente falou de alguns single aqui, como Nioh, mas esses aí também, e o Hades, né, também, que é single, mas um jogo simples e que tem uma progressão inteligente, são esses Marios 3D, cara, recentes, que você... Qual é a progressão do jogo? É sempre fazer pequenas missões nas fases, pegar aquelas estrelas, e as estrelas são como se fosse a porta de entrada pra tu avançar no jogo e habilitar mais coisas. Isso é uma progressão massa. E outra, você quer zerar o jogo de maneira fácil, você não precisa nem pegar todas. O jogo, mais ou menos assim, com 60 estrelas, que é mais ou menos o que a metade do que esses jogos oferecem, né, que geralmente são 120, você já tá liberado pra zerar o jogo. Agora, se você quiser se desafiar, você quer ter a sensação de dever cumprido e quer experimentar as fases mais difíceis que o jogo vai oferecer, porque geralmente as primeiras fases do Mario são uma baba, aí o jogo lhe obriga a perseguir o resto, tentar pegar o resto das estrelas, aí que o jogo realmente começa. O próprio Odyssey, que pra mim é um jogo muito massa, mas que eu sempre critiquei por achar ele muito fácil, ele realmente começa lá nos últimos 20% do jogo. O jogo fica difícil, aí você sua, meu amigo. E cada estrelinha daquela empurra você a querer progredir, seguir em frente. É um sistema de progressão bobo, que a Nintendo tem desde a época do Nintendo 64, mas é eficiente, é eficaz, que até hoje é a fórmula-chave, né, desses Super Mario 3D aí, o Sunshine, o Galaxy 1 e 2, o próprio Odyssey, né?
Eu diria até que, assim, né, no meu pouco conhecimento de Mario, isso aí já vem desde o Super NES. É. Tu tinha lá o Mario World, tu podia finalizar o jogo, sabe?
Mas você não via metade das fases, né? Porque tinha muita coisa secreta.
Se você fosse completar tudo, aquela fase que o mapa é uma estrela lá de 5 pontos que te leva pra outras fases, aí tem uma fase lá que quem passou terror nela vai lembrar agora, que o Mario comia um item, aí virava um balão e tinha que ir voando e desviando das coisas lá. E, era aquele tipo de missão, de fase, né? Onde a tela ia te empurrando, sabe? Não tinha como tu voltar. Se tu quiser só finalizar o jogo sem ver aquilo ali, tu conseguia. Mas pra tu poder ver todo o jogo, tu podia... Tu tinha que fazer isso. E o melhor, né? Mesmo que tu matasse o Bowser lá no final, tu ainda podia voltar pra continuar a completar aquilo ali, aquelas missões.
Exatamente. Né? Progressão massa. Assim, jogos bobinhos, assim, que a gente sempre menciona por aqui. A progressão de um sei lá, de um Mega Man X da vida. Você tem que achar aqueles... eu ia falar Hurt Piece, ó. Tinha que achar os Hurt Containers, os Subtanks, os pedaços de armadura. Não, você não precisa disso pra zerar o jogo, mas cada vez que você acha uma coisinha secreta dessa, num jogo que... em tese, coloca esses itens bem escondidos, sei lá, ativa lá a endorfina, é endorfina, né, que o pessoal diz que...
com a sensação de alegria.
É, e o cara segue em frente, bicho, é a progressão mais puro, a mais pura definição, isso aí. Né?
Meu amigo, no Mega Man X4 lá, quando tu pegava aquela luva do Mega Man, que ela batia e ficava dando multi-hit, meu amigo...
Esses jogos mais bobos também tem progressão, o pessoal geralmente pensa, Assassin's Creed, Zelda, sei lá, Destiny, mas não, até os jogos mais simples e bem feitos, tem lá o loop do jogo determinado e a progressãozinha lá que... bota o jogador pra querer continuar jogando. Se não, meu amigo, um jogo vai desinteressante com 10 minutos, você não quer nem mais ver a cor do game, entendeu? É aquela coisa. É um tema subjetivo, tem muito jogo aí que não me prende, por conta da progressão, mas que pra muita gente pode ser o fator determinante. O próprio Animal Crossing não me atrai muito, mas eu assumo que é um jogo que vicia todo mundo, tem a progressão lá do game, força você a logar todos os dias pra ver o que é que tá acontecendo na sua ilha, no seu universo lá, seu microcosmo. E é o jogo mais vendido aí do ano, se duvidar, do Nintendo Switch, bicho. Porque tá foda esse jogo aí, viu? Não tem quem...
Tá, cara, tá. Muito bom. Eu logo, não todo dia, mas tô logando com a frequência boa. Agora pra continuar fazendo lá as coisas, sabe? Eu até lembro que eu loguei recentemente e o cara lá da ilha veio falar comigo. Pô, bicho, fazem 5 meses que eu falei com você e não tem como não tornar isso pessoal. Eu digo, não, cara, eu só tava jogando outros jogos. Vai tomar no teu cu, velho. Quer mandar na minha vida, porra? Vai se fuder, velho. Aí um lá que toda a ilha. Eu acho que eu vou sair. Vai embora. Sai daqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito bom comentar sobre esses jogos, sobre os chamas de progressão, sobre o que prende, o que faz você continuar jogando, por que para, por que algumas pessoas preferem ser guiadas, outras não. Enfim, sobre tudo isso.
É que certas pessoas compram Vingadores.
Exatamente. Falta de abraço do papai e da mamãe, eventual, pode ser também. Assim, bora, guys. Links na descrição, PicPay, Padrinho, dê suporte maroto lá. Mostra o quanto você ama esse podcast, dê o suporte, sabe? Assine lá. Assine o PicPay de preferência, viu? Por sinal, que inclusive é até mais fácil. Então é isso aí, guys. Até a próxima semana. Valeu, um abraço e falou com o de corno. Yau, porra!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.